no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Ministério da Justiça lança a lista de foragidos mais perigosos do país. INCRA realiza entrega de títulos no Careiro. Cruzeiro do Sul avança de categoria no mapa do turismo. Projeto restaura peça arqueológica Marajoara.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, FICO, prende traficante envolvido em 3 homicídios no estado de Roraima. Os detalhes é com Lawane Gonçalves.
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO, prendeu nesta terça-feira, em flagrante, 2 homens comercializando drogas. A ação resultou ainda na apreensão de pedras de crack, porções de skunk, balança de precisão, munições e carregador compatível com arma de fogo. Durante a abordagem, os suspeitos tentaram fugir, mas foram contidos pelas equipes. Um dos presos, além de confessar o tráfico de drogas, admitiu participação em 3 homicídios ocorridos em Roraima, revelando sua ligação direta com estes crimes violentos. Vale destacar que a FICO de Roraima é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Justiça e Cidadania e Secretaria de Segurança Pública de Roraima, atuando de forma integrada no enfrentamento à criminalidade e na promoção da ordem pública. Da Rádio Monte Roraima, Lawane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Roraima, segue um alerta de segurança pública, pois o Ministério da Justiça lançou uma lista nacional dos 216 foragidos mais perigosos do país e 8 têm ligação com o Estado. Saiba mais com Denef Costa.
O Ministério da Justiça acaba de lançar uma plataforma nacional que reúne os 216 foragidos mais procurados do país e 8 deles têm relação direta com Roraima. O site é gov.br/captura e tem como objetivo concentrar informações e facilitar a colaboração da população na localização desses criminosos, considerados de alta periculosidade. Entre os nomes de Roraima está Marcelo Magalhães, conhecido como China, principal suspeito do assassinato do casal de idosos em Bonfim em março deste ano. Há também Ivanildo Costa, servidor público federal, réu por estupro de 3 meninas. Jessé Diomar, condenado por mandar matar o empresário Rogério BC. E Cirilo Barros, executor do assassinato do empresário Francisco Mesquita, o Chico de Meta. A lista ainda inclui Caio de Medeiros, suspeito de matar um casal de agricultores em Cantá em abril deste ano. Deusirene Cardoso, uma das 3 únicas mulheres na lista nacional acusada de omissão em caso de abuso sexual da própria filha. Alamir Casarim, denunciado por crimes de pedofilia. E Francisco Gleiton, cujos detalhes do crime ainda não são amplamente divulgados. Cada estado pôde indicar até 8 nomes com base em uma matriz de risco, que leva em conta a gravidade dos crimes, vínculos com organizações criminosas e a existência de múltiplos mandados. As fichas públicas trazem foto, dados básicos e apelidos. E a população, neste caso, pode estar ajudando. Qualquer informação que leve à localização desses foragidos pode ser repassada de forma anônima pelos números 190 da Polícia Militar ou 197 da Polícia Civil. A lista será atualizada conforme as prisões forem sendo realizadas. Da redação de jornalismo Monte Roraima FM, Denefer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no Amazonas, entrega de ponte na BR-319 será em fevereiro e licenciamento do trecho do meio deve ficar pronto no início de 2026, afirma ministro dos Transportes. Mais informações com Bruno Elander.
O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou nesta quarta-feira que a ponte sobre o rio Altazmirim, no quilômetro 25 da rodovia BR-319, entre Manaus e o município do Careiro, será entregue em fevereiro de 2026. A estrutura desabou em outubro outubro de 2022, 11 dias depois de outra ponte também ruir sobre o rio Curuçá, próximo dali, no quilômetro 23. A divulgação da informação pelo ministro ocorreu durante entrevista ao canal Gov, na qual ele também prometeu concluir o licenciamento do chamado trecho do meio da rodovia de 405 quilômetros.
Nós acabamos de entregar a ponte sobre o rio Curuçá, vamos entregar agora em fevereiro próximo a ponte de Altaz Mirim, que é também muito importante na BR-319. Iniciamos um trecho de 50 quilômetros de pavimentação, está caindo asfalto depois de 15 anos na BR-319, e a gente espera, nos primeiros meses do ano que vem, ter o licenciamento do trecho do meio, para licitarmos e iniciarmos obra no trecho do meio. Eu acho que o ano de 26 vai marcar o reinício de obras no trecho do meio, para tirar Manaus do isolamento e garantir um acesso por asfalto à cidade, à capital do estado do Amazonas.
O ministro afirmou que no governo há vontade de fazer. Renan Filho disse que mantém diálogo constante com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para destravar o licenciamento ambiental e pavimentar o trecho crítico da rodovia.
Nós fizemos um entendimento dentro do governo para fazer avançar o licenciamento desse trecho. A disposição do presidente Lula é pavimentar a BR-319, garantindo um acesso ao povo do Amazonas por asfalto. Talvez Manaus seja a única cidade do mundo com mais de 2 milhões de habitantes que não tem um acesso por asfalto, porque tem uma descontinuidade de 405 quilômetros por uma questão ambiental, mas nós estamos bem avançados, eu tenho discutido sempre com a ministra Marina.
A rodovia BR-319 liga Manaus a Porto Velho, em Rondônia. Da Rádio Rio Mar de Manaus, o Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, INCRA realiza entrega de títulos no Careiro, Amazonas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica, ALE. Por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
No município de Careiro, no Amazonas, o INCRA realizou entrega de títulos e reforçou a importância do programa Terra Cidadã. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
Em ação conjunta, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária realizou a entrega de novos títulos definitivos de terras a produtores rurais do Careiro. A ação faz parte do cronograma de metas estabelecidos pelo governo federal. Durante a entrega de títulos, o superintendente do INCRA, Denis Silva, destacou que as ações estão acontecendo em diversos municípios.
Estamos no final de ano, onde nós estamos com duas vertentes. Uma é de bater as metas que o presidente Lula estabeleceu para o INCRA e já fazendo as entregas também, que em vários municípios já estamos entregando títulos, CDRUs, CCUs, pagando crédito, hoje estão pagando mais de 300 famílias crédito lá em Humaitá. Então é um trabalho vigoroso hoje do INCRA no estado do Amazonas. E Careiro é um lugar muito especial, porque nós temos uma unidade avançada aqui e temos feito muitas coisas na história desse município.
Denis Silva salienta também a presença ativa do órgão no Careiro, inclusive em parceria com a prefeitura, por meio do programa Terra Cidadã.
E é importante também registrar que o INCRA e Prefeitura do Careiro são parceiros, né? Nós temos aqui o Terra Cidadã, que é um convênio que possibilita a Prefeitura também ofertar serviços do INCRA, são 42 serviços, e aqui nós estamos aí com uma equipe formada por servidores da Prefeitura, e isso significa também mais um espaço de proximidade do INCRA com o nosso público, que são os assentados da reforma agrária e o nosso povo da regulação fundiária.
No Careiro, o programa vem avançando e tem sido importante para mapear comunidades, orientar agricultores e fortalecer a presença das políticas públicas nas áreas rurais. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Boa Vista, em Roraima, está entre as 24 capitais do país que tiveram redução na cesta básica no mês de novembro. Acompanhe as informações com Lauane Gonçalves.
O custo da cesta básica de alimentos teve redução em 24 das 27 capitais do Brasil em novembro, na comparação com outubro. A informação é da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. Em Boa Vista, o preço da cesta básica em novembro apresentou queda de menos 1,44% em relação a outubro e ficou R$ 669,19. Na capital roraimense, 7 dos 12 produtos que compõem a cesta básica tiveram diminuição nos preços médios entre outubro e novembro. A banana, menos 9,65%, arroz, agulhinha, menos 6,50%, açúcar cristal, menos 6,22%, tomate, menos 3,21%, leite integral, menos 2,14%, manteiga, menos 0,77% e pão francês, menos 0,27%. Os outros 5 produtos apresentaram elevação de preço: farinha de mandioca, 5,18%, feijão carioca, 2,19%, carne bovina de primeira, 1,69%, óleo de soja, 1,36% e café em pó, 0,01%. Na avaliação nacional, o valor dos alimentos básicos caiu entre outubro e novembro, em 24 das 27 capitais onde a pesquisa é realizada, com destaque para Macapá, menos 5,28%, Porto Alegre, menos 4,10%, Maceió, menos 3,51%, Natal, menos 3,40% e Palmas, menos 3,28%. No acumulado do ano, entre dezembro de 2024 e outubro de 2025, 9 capitais registraram queda no preço da cesta básica, com destaque para Brasília, menos 5,35%, Natal, menos 4,20% e Aracaju, menos 2,88%. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Santarém, pesquisadores e representantes de comunidades participam de seminários sobre ciência e sociobiodiversidade na Amazônia. Promovido pelo CAPACREAM, o diálogo reforçou a importância da integração entre ciência e sociedade e destaca o papel das comunidades na construção de conhecimentos. Acompanhe! Pesquisadores e representantes de comunidades tradicionais de Santarém e região participaram nesta quarta-feira do Seminário de Integração Ciência Sociedade sobre Sociobiodiversidade na Amazônia, uma iniciativa do Centro Avançado de Pesquisação da Conservação e Recuperação Ecossistêmica da Amazônia, CAPACREAM, em parceria com instituições de pesquisa. O seminário reforçou a importância da integração entre ciência e a sociedade e também destacou o papel central das comunidades tradicionais na construção de conhecimentos que orientam práticas de conservação e ação socioambiental na Amazônia. Gabriela Vedovedo, pesquisadora do CAPACREAM, relata sobre essa dinâmica de ações do grupo.
O CAPACREAM, ele tem uma perspectiva de ser um centro de pesquisa-ação. Então, todas as nossas atividades, elas são voltadas para serem feitas de uma forma integrada com a comunidade, com o meio ambiente, não só teórica, acadêmica, mas também prática. E o papel das comunidades tradicionais é fundamental nesse nosso processo de pesquisa, porque eles são detentores de conhecimento sobre o território que a ciência ocidental nunca conseguiu alcançar.
Sobre a participação das comunidades, Gabriela destaca que esse é o diferencial do CAPACREAM, numa perspectiva de pesquisa que aproxima os comunitários, que agrega informações e construção coletiva.
Ter essas pessoas junto com a gente construindo esses conhecimentos de uma forma compartilhada, não sendo a pesquisa colonizadora que, infelizmente, a gente é mais acostumado a ver, que são pesquisadores chegando em comunidades, coletando informações e indo embora, em vez de construir esses conhecimentos conjuntos. É muito diferente o que a gente está fazendo dessa perspectiva de ciência paraquedas, que a gente costuma chamar, né?
Uma das participantes do seminário foi Maria Alves, coordenadora da Associação Indígena Sagrada Família da Aldeia Saizal, um território que é fortemente afetado pela expansão da soja. Ela relata que ficou muito feliz em fazer parte desse processo e da integração com outros grupos.
Foi um encontro maravilhoso, onde todos os participantes assim, contribuíram. Foi uma fala maravilhosa, várias pessoas de várias etnias, várias populações tradicionais, e estivemos presentes. Eu agradeci, fiquei maravilhada com esse encontro, muito bom, muito participativo, bem participativo, e que cada dia mais a gente vai aprendendo, nós só estamos aprendendo.
O projeto de sociobiodiversidade do Capacriam visa justamente discutir como essas comunidades percebem os problemas ambientais e de que forma são afetadas, mas que também contribuem na construção de conhecimentos que orientam práticas de conservação e ação socioambiental, como cita Lucineide Pinheiro, uma das coordenadoras do projeto de sociobio.
Nós estamos discutindo aqui sobre a questão da sociobiodiversidade. O projeto é dividido, o grande projeto, em três partes, né? E uma das partes é o sociobio, que é o que nós coordenamos, esse grupo coordena aqui com esse grupo, que é o professor André, o professor Dimes e eu, do Tocantins, do Ceará e aqui de Santarém, para que nós possamos discutir como essas comunidades estão percebendo os problemas ambientais, né? E como esses problemas ambientais têm afetado a vida dessas populações. Então, o nosso projeto, ele visa entender a percepção das comunidades sobre os problemas ambientais que afligem essas comunidades. Então, nós estamos aqui em comunidades indígenas e quilombolas.
O seminário aconteceu no campus Rondon da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, numa programação que incluiu o diálogo direto com as populações que são protagonistas das práticas e saberes vinculados à sociobiodiversidade. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia. Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Cruzeiro do Sul no Acre avança para a categoria A no mapa do turismo e passa a receber recursos diretos do Ministério do Turismo. Os detalhes com Laysa Maia.
Cruzeiro do Sul acaba de alcançar um marco importante para o desenvolvimento econômico e cultural da região. O município, que antes integrava a categoria C no mapa do turismo brasileiro, agora foi promovido para a categoria A, o nível mais alto estabelecido pelo Ministério do Turismo. Com a nova classificação, a cidade passa a ter acesso direto a recursos federais destinados ao fortalecimento da cadeia turística, abrangendo empreendimentos, serviços, infraestrutura e ações de promoção do destino. Segundo a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a mudança representa um avanço significativo para o setor. A secretária Janaína Terças destacou que a inclusão no topo da classificação permite que a Prefeitura receba investimentos diretos do Ministério do Turismo, beneficiando todos os profissionais que atuam no chamado trade turístico, desde empresários e trabalhadores do setor até prestadores de serviços que apoiam o fluxo de visitantes. A nova categoria também abre portas para que artistas, produtores culturais, guias, taxistas e outros profissionais possam concorrer a editais e programas federais, desde que estejam cadastrados na plataforma oficial do governo. Outro ponto de destaque é a integração de Cruzeiro do Sul à instância de governança regional, Caminho das Aldeias, da Biodiversidade, programa federal que reúne 11 municípios acreanos, de Sena Madureira a Marechal Taumaturgo. A iniciativa busca fortalecer o turismo de forma conjunta, valorizando as potencialidades culturais, históricas e ambientais da região. Com maior visibilidade nacional, Cruzeiro do Sul passa a vivenciar um novo ciclo de oportunidades, que envolve captação de investimentos, capacitação profissional e ampliação das ações de promoção turística, impulsionando a economia local e consolidando o município como um importante destino no cenário brasileiro. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um projeto restaura a peça arqueológica marajoara, que agora passa a ser exposta no município de Anajás. O artefato marajoara encontrado no sítio arqueológico Açaituba passou por um processo de restauração e conservação. Confira! Um importante trabalho de conservação arqueológica foi concluído em Anajás, no arquipélago do Marajó, com a restauração de um artefato marajoara proveniente do sítio arqueológico de Açaituba, na região do Baixo Rio Anajás. A peça integra, a partir de agora, o acervo da Secretaria Municipal de Cultura, exposta ao público e disponível para visitação de estudantes, moradores e visitantes, assim fortalecendo a relação da comunidade com seu patrimônio ancestral. A restauração integra o projeto Amazônia Revelada, dedicado ao mapeamento e estudo de sítios arqueológicos em diferentes de regiões da Amazônia. Brenda Bandeira, arqueóloga integrante do projeto, destaca como surge essa parceria que envolve o Museu Emílio Guilde.
E esse projeto é fruto de uma parceria do Museu Emílio Guilde com a Amazônia Revelada. Para contextualizar, no ano de 2023, o Museu Guilde e o IFAM receberam notícias de moradores aqui do município de Anajás de que haveria algumas urnas arqueológicas sendo levadas pelo rio que banha a cidade. E nesse mesmo ano foi feita uma visita técnica do IFAM e de pesquisadoras do Museu Emílio Guilde, onde foi identificado 6 urnas ainda presentes no barranco do rio, na margem esquerda do rio Anajás. E aí, já no ano de 2024, em parceria do Museu Guilde com a Amazônia Revelada e com a comunidade local, foi possível identificar mais 7 urnas próximas, alinhadas umas às outras, e foi possível fazer o resgate de 6 dessas. Dentre essas urnas que foram resgatadas, uma ficou na Secretaria de Cultura do município de Anajás, né, aguardando a curadoria, o restauro e a escavação do sedimento que estava na parte interna dela.
A intervenção com as peças expostas aconteceu entre 28 de novembro e 7 de dezembro deste ano e envolveu etapas de estabilização, limpeza, consolidação estrutural e documentação. O artefato estava armazenado desde a sua retirada em campo, realizada durante as escavações de janeiro de 2025. Foi possível realizar nesse período o processo de restauro e conservação da urna, de maneira que ela ficasse estabilizada e conservada em um local próprio de exposição dentro da Secretaria de Cultura. E para a Brenda, é muito importante a integração da comunidade dentro desse projeto, pois são essas pessoas que estão em convívio direto com os sítios arqueológicos.
A importância da comunidade nesse projeto é, sobretudo, o fato de que essas pessoas estão em convívio com os sítios arqueológicos, mais do que nós, arqueólogos. Então, a ideia principal desse projeto, do Amazônia Revelada e do Museu Guilde, é de que as populações tomem para si esse conhecimento sobre a história da região, sobre esse passado do arquipélago do Marajó, e que nos ajudem a identificar e a conservar e a preservar a história indígena da região, né? A gente conhece que o arquipélago do Marajó, ele é rico em dados arqueológicos, né? A cultura marajoara é uma cultura conhecidíssima no mundo inteiro, né?
O trabalho de restauração buscou conter danos provocados por erosão, variações climáticas e impactos ambientais agravados por eventos extremos, fatores que ameaçam diversos sítios arqueológicos do Marajó. De Santarém, no Pará, Daniela Pontoja para a Rede de Notícias da Amazônia. Agora você acompanha o editorial com a professora Márcia Oliveira.
Editorial.
No último domingo, dia 7 de dezembro, milhares de mulheres e alguns homens tomaram as ruas das capitais e de muitas cidades do interior do Brasil, exigindo o fim da violência contra as mulheres e do feminicídio. 2025 foi um dos anos mais letais para as mulheres no Brasil, com registros de mais de 1000 casos de feminicídio. Pela lei brasileira, feminicídio é o homicídio de uma mulher cometido por razões de sua condição de ser mulher. Geralmente, o feminicídio é precedido por episódios de violência doméstica, familiar e menosprezo, discriminação e misoginia, que é o ódio contra as mulheres. A Amazônia tem apresentado altos índices de feminicídio, que aumentam a cada ano com taxas mais elevadas do que a média nacional, especialmente no Amazonas, Roraima e Rondônia. O feminicídio de mulheres e meninas é fruto histórico do machismo, da negligência e da impunidade, que vem naturalizando a violência de gênero na Amazônia. O feminicídio é marcado por profundas desigualdades sociais, com impacto desproporcional sobre mulheres negras, indígenas e ribeirinhas, pertencentes majoritariamente às classes sociais menos favorecidas. Entretanto, mulheres de todas as classes sociais têm sido vítimas. Os clamores que ecoaram das ruas no último domingo pediram justiça, medidas de proteção, respostas institucionais com políticas públicas efetivas, de redução da violência contra mulheres e meninas, além da ampliação do atendimento especializado às vítimas. Familiares, amigos das vítimas, movimentos sociais liderados por mulheres, movimentos culturais, trabalhadores e trabalhadoras, estudantes, pastorais sociais exigiram o fim da violência contra as mulheres, que deve ser um compromisso de toda a sociedade. O fim do feminicídio deve ser um projeto de toda a sociedade, que exige mudanças profundas que vão desde investimento urgente em uma legislação robusta, políticas públicas específicas para a garantia da vida e da dignidade das mulheres, campanhas de prevenção, redes de assistência e proteção às vítimas. Precisamos compreender que a violência contra a mulher é um insulto a Deus e um grito de socorro que não pode ser ignorado. Como igreja, precisamos reconhecer que a violência contra a mulher é fruto da opressão patriarcal que precisa ser interrompida com esforço e o compromisso cristão de toda a comunidade. Queremos estar vivas, com direitos e dignidade. Um abraço e até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4352 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Bruno Elander, Lawane Gonçalves, Denifer Costa, Daniela Pantoja, Laysa Maia e Anderleia Oliveira. Edição: Daleuson Menezes. Produção e apresentação: Daniela Pantoja. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.